Olá, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Estamos chegando com o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado. Não estou sozinha. Aqui também CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Abrimos falando sobre a saga da BR-376, que teve o tráfego liberado parcialmente no fim da tarde de ontem. Havia registro tráfego, obviamente intenso, porque há muito fluxo represado na região da Serra, onde houve o deslizamento há 10 dias, que deixou inclusive duas pessoas mortas, dois caminhoneiros. O Bruno de Oliveira, repórter aqui da CBN Curitiba, está na região da 376 e tem informações. Bruno?
Olá, bom dia, Andressa. Exatamente, estou aqui na região da Praça de Pedágio da BR-376 em São José dos Pinhais, próxima à divisa com Tijucas do Sul. Por aqui o trânsito bastante tranquilo, o tempo também bastante aberto, nada comparado àquela chuvarada que a gente encontrava ainda na semana passada, mas no trecho de serra ainda precisa bastante atenção, na altura do quilômetro 662, onde é o posto da Polícia Rodoviária Federal, os agentes da PRF fazem ali todo um trabalho de averiguação de como está a situação do trânsito, acompanhando os motoristas que transitam tanto sentido Santa Catarina como quem vem sentido Paraná, para que o trânsito flua da melhor forma possível. A gente lembra que se o trânsito aqui na região de São José dos Pinhais está tranquilo, mais adiante, já na divisa de Tijucas do Sul com Guaratuba, o trânsito já fica mais tenso ou fluindo mais lentamente por conta da liberação que aconteceu só em uma das pistas, na pista sentido Curitiba. A pista sentido Curitiba, que tem duas faixas, está sendo utilizada para os dois sentidos. E devido a essa situação, caminhões, carros precisam circular em uma velocidade média muito menor do que o habitual, chegando a cerca de 8 km por hora. É bem devagar, é quase que um esquema de pare e siga, mas o pessoal anda tranquilamente naquele local, apesar da lentidão, e com segurança. A concessionária que administra a rodovia, a Artérias Litoral Sul, informou que só liberaria a rodovia quando as condições de segurança fossem favoráveis, o que demorou cerca de 9 dias após obras de reparo na encosta, onde houve deslizamento de terra que matou 2 pessoas e feriu outras 6. E além desses reparos, também foram feitas a limpeza da pista, que ficou com muito barro durante vários dias, e também a sinalização do local. Houve até um recapeamento asfáltico naquele trecho devido às condições da pista terem sido prejudicadas por conta do desmoronamento. Com a liberação que aconteceu ontem por volta das 5:30 da tarde, a Polícia Rodoviária Federal abriu uma força-tarefa para acompanhar os motoristas que transitam naquele trecho, já próximo da divisa com Santa Catarina, chegando ali perto de Garuva. Então, quem vai sentido litoral de Santa Catarina já não precisa mais usar a BR-277, que era uma alternativa, passando ainda pelo ferry boat de Guaratuba, que registrou filas ontem de até 10 horas, ou então pela BR-116, sentido interior do Paraná e também interior de Santa Catarina, justamente por conta de ser uma rodovia de pista simples, houve também muito trânsito naquela região. Não tendo mais que usar essas alternativas, a indicação é que os motoristas utilizem a BR-376, mas que tenham paciência ao transitar ali pelo trecho de serra. Andressa?
Obrigada, Bruno de Oliveira, pelas informações. Agora fazemos conexão com a Franciele Tien, da CPN Cascavel. Um homem foi preso após escalar o prédio da prefeitura e invadir o gabinete do prefeito. Um homem aranha por aí, Fran? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Exatamente, um homem aranha de 26 anos foi preso pela Guarda Civil Patrimonial na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Guarda Patrimonial, o indivíduo escalou o prédio da prefeitura até o terceiro andar, onde estourou uma das janelas do gabinete do prefeito Leonardo Paranhos. Os guardas flagraram o crime pelas câmeras de monitoramento, mas quando chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. Pouco tempo depois, o rapaz foi até a unidade de pronto atendimento em busca de atendimento, pois acabou se ferindo durante o arrombamento. A guarda foi chamada pelo agente que faz a segurança da unidade e fizeram a prisão do suspeito, que foi reconhecido com o auxílio das imagens de monitoramento. Com ele foram encontrados pendrives furtados do gabinete, porém não é sabido ainda o conteúdo arquivado nesses pendrives. Após ser atendido pela equipe médica, o rapaz foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações. Um ótimo dia para você. Conversamos agora com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Prefeito de Cruz Machado foi eleito presidente da AmSul Parque, Associação dos municípios sul-paranaenses para o próximo ano. Quais são as suas informações, Rafa? Tudo bem contigo?
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, os prefeitos dos 9 municípios que integram a ANSULPAR se reuniram ontem na cidade de General Carneiro para aprovação das contas do exercício 2022 e também para definir as metas do próximo ano. Ficou definido que em 2023 a entidade será presidida pelo prefeito de Cruz Machado, Antônio Tchaikovsky. A ANSULPAR tem como principais objetivos o incentivo ao desenvolvimento regional e o planejamento integrado entre os municípios. E o Antônio Tchaikovsky está falando sobre as principais pautas para o próximo ano na ANSULPAR.
Pauta extensa, super valiosa para toda a nossa região, falando dos hortifruti granjeiros, onde o Estácio esteve lá fazendo a apresentação, essa questão da venda ou da produção de produtos orgânicos importantes para a merenda escolar, alternativa na diversificação na propriedade, também a questão do cojimate, o mate tão importante para o desenvolvimento da nossa região, e também a questão turística, né, que tem que ser agregar, gerar emprego para a nossa população aqui do sul do Paraná.
E ontem, nesta mesma reunião, também ficou definido que o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, seguirá na presidência do CISVALE, o Consórcio Intermunicipal de Saúde aqui do Vale do Iguaçu. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa. Já que estamos falando sobre isso, e eu reforço aqui, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a SOMEC, realizou também uma Assembleia Geral ontem, com a participação de 130 pessoas em Campo Magro, na região metropolitana aqui de Curitiba, e o prefeito de Campina Grande do Sul, o Bill Zanetti, foi eleito e ocupará o lugar do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que deixa a presidência da SOMEC. Então, após a solenidade, foi firmado convênio de cooperação entre a SOMEC e instituições do ensino superior. Agora o papo é com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, porque a Câmara de Vereadores da cidade vota um projeto que aumenta de 15 para 23 o número de vereadores. O assunto, esse tipo de assunto normalmente gera bastante repercussão, né, Letícia? Como que está esse debate por aí? Tudo bem?
Oi, Andressa. Eu falo ao vivo aqui da Câmara Municipal e a situação está bastante tensa aqui na Câmara. Os vereadores votaram agora o projeto que aumenta o número de parlamentares e esse projeto foi aprovado, mas há bastante repercussão. Vocês conseguem ouvir aí o barulho, as pessoas que estão aqui no plenário, no auditório do plenário, estão indignadas com esse projeto aprovado, que aumenta o número de parlamentares aqui na Câmara Municipal. É apenas um voto contrário da vereadora Cris Lauer a esse projeto, né, que muda essa legislação e permite o aumento de vereadores aqui em Maringá. Os parlamentares também votaram um projeto que implementa o 13º salário e férias e também acabaram de aprovar aqui o projeto que aumenta o subsídio dos parlamentares de 10 mil reais para 15 mil reais. Andressa, uma situação bastante tensa aconteceu aqui na Câmara durante a votação desse projeto que aumenta o número de vereadores. Houve briga, discussão, a sessão foi suspensa por um momento aqui porque houve briga, as pessoas tentaram invadir o plenário aqui, a Polícia Militar foi acionada para conter a situação aqui, foi um tumulto bastante grande e os vereadores retomaram há pouco então essa sessão. Então, apesar desse tumulto, pessoas que estão que são contrárias a esse projeto, o movimento inclusive encabeçado pela Associação Comercial de Maringá. As pessoas estão usando camisetas pretas aqui, dizendo meu voto é não, são pessoas contrárias a esse aumento. Mas, enfim, o projeto foi aprovado e agora a gente continua acompanhando a sessão na Câmara de Maringá. Andressa.
Situação quente por lá. Obrigada, Letícia, pelas informações. Agora converso com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque o Ministério Público fez uma recomendação para diminuir a evasão escolar em Londrina e também em Tamarana. Tudo bem, Cláudia?
Oi, Andressa. Bom dia a todos. A 24ª Promotoria de Justiça aqui de Londrina emitiu essa semana essa recomendação administrativa com algumas orientações para o cumprimento do programa de combate ao abandono escolar pelas escolas de Londrina e também de Tamarana. A iniciativa deriva de um procedimento administrativo que foi instaurado pela promotoria com o objetivo de monitorar a situação dos alunos que não têm frequentado a escola nessas duas cidades. Então, por exemplo, nas escolas avaliadas pelo Ministério Público, tinham 321 registros de alunos nessa situação, sem ir para a escola. E para orientar os estabelecimentos de ensino, a Secretaria de Estado da Educação, aqui do Paraná, já elaborou uma cartilha do Programa de Combate ao Abandono Escolar. A taxa de evasão aqui em Londrina piorou consideravelmente durante a pandemia. O índice nas escolas estaduais, também da região, por exemplo, subiu de 10% para 15% em um ano e meio. No final do ano passado, a rede possuía cerca de 10 mil alunos nessa situação. O número tinha diminuído esse ano, mas continua preocupante. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. Hoje já trouxemos aqui no CBN Curitiba, a primeira edição, a informação da Andifes, que esteve lá em Brasília para debater a questão dos recursos para as universidades e institutos federais. O presidente da Andifes, que é a associação que representa essas universidades, é o reitor da Universidade Federal do Paraná. Houve por lá a liberação, a promessa de liberação de parte dos recursos para as universidades, que amenizaria a situação, mas não resolve o problema da falta de verba para pagamento, inclusive de contas básicas, como água e luz, no caso aqui da Federal. Já aí na região de Ponta Grossa, qual que é a repercussão dessa situação? Tudo bem, Tailan Jaros?
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Mais de 700 bolsistas aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa podem ser prejudicados por conta, né, desses bloqueios orçamentários do governo federal. As bolsas para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado e também de residentes do hospital universitário podem atrasar ou não ser pagas neste mês. Conforme a instituição, os cortes de recursos no Ministério da Educação que geram o atraso do pagamento de bolsas de pós-graduação são mantidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Elas impactam diretamente as pesquisas realizadas e inviabilizam a atuação dos pesquisadores aqui na cidade. Na UEPG são 171 bolsas de mestrado, 161 de doutorado e 14 de pós-doutorado que estão vinculadas à CAPES. Os depósitos deveriam ter sido feitos ontem. Os cortes também atingiram o Ministério da Saúde e podem impactar no pagamento de bolsas de residências médicas no hospital universitário. De acordo com a UEPG, são 32 residências médicas aqui no hospital e 116 residências multiprofissionais com os pagamentos incertos. A instituição ainda possui 113 bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e 96 do Programa de Residência Pedagógica. Com isso, o total de bolsistas afetados chega a 703. E segundo a UEPG, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está em contato também com os ministérios afetados pelo contingenciamento. A instituição diz que atua para que a situação seja resolvida o quanto antes. Andressa.
Obrigada, Tailan, pelas informações. Um ótimo dia para você. E com a participação da CBN Ponta Grossa, encerramos hoje aqui o CBN Paraná, que reúne, além da CBN Ponta Grossa, CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Amanhã retornamos aqui dentro das nossas programações locais a partir das 10h30. Até lá.